As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar vai analisar nesta segunda-feira um novo aumento no tarifário da Tejo Ambiente, sendo que poderá estar em causa uma subida na ordem dos 6,7%, apurou a ERT. A proposta é precisamente daquela empresa intermunicipal e baseia-se na inflação em curso, sendo que este aumento já conta com o parecer positivo da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Ou seja, depois de, em agosto, os consumidores terem sido confrontados com um aumento na ordem dos 22%, situação justificada com a sustentabilidade da empresa, eis agora uma nova subida de preços. Na proposta que será presente ao Executivo na Bantim, nesta segunda-feira, é dado a entender que a atualização será aprovada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher com 65 anos foi encontrada morta num poço na linha Ceira. O alerta chegou aos bombeiros de Tomar por volta das 18h25 desta sexta-feira e centrou-se na linha Ceira, freguesia de Aceceira. No local estiveram os bombeiros de Tomar e a equipa da CIV, ambulância de suporte imediato de vida. Num total de 14 operacionais, apoiados por 6 viaturas, assim como a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Após 10 anos de funcionamento, o Centro Integrado de Educação e Ciência de Vila Nova da Barquinha é uma aposta ganha. Os pormenores com o António Feliciano.
Esta sexta-feira ficou marcada pela celebração dos 10 anos de existência do Centro Integrado de Educação e Ciência de Vila Nova da Barquinha, uma aposta que abriu horizontes no ensino e que se tem revelado como um trajeto de sucesso com impacto claramente positivo no percurso escolar das crianças e jovens e também uma clara mais-valia que tem estado ao dispor da comunidade. O CIEC abriu assim as portas para esta celebração, sendo que não faltou uma visita ao laboratório onde os mais novos davam largas à imaginação e ainda um momento musical com a atuação do grupo de cantares Barquinha Saudosa. A sessão propriamente dita foi iniciada por Paula Pontes, vereadora de Educação na Autarquia Barquinhense, que fez questão de falar de uma realidade diferenciadora.
A CIEC é um espaço único que nos distingue dos outros concelhos e que proporciona uma aprendizagem diferenciada. Focado no ensino experimental das ciências, permitindo aos alunos um contacto muito precoce com as várias vertentes da ciência, através do programa Experimenta Mais Ciência.
Um dos momentos mais marcantes ficou reservado para as intervenções de Ana Rodrigues e Miguel Pombeiro, designados como os pais do projeto Hoje Real. A primeira diretora do CIEC não escondeu a emoção quando olhou para a altura em que o centro deu os primeiros passos.
Cabe-me dizer que é, como devem imaginar, um orgulho estar aqui e ver este filho crescer, como todos os filhos crescem e vão à vida, não é? Também temos que dar autonomia. Gostava também daqui dizer que não há uma mãe sem um pai e está aqui o Dr. Miguel Pombeiro e, portanto, o seu dono teve uma visão fantástica, esta visão que agora podemos estar aqui também hoje a festejar.
Já Miguel Pombeiro, na altura presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, recordou o início do CIEC num projeto completamente inovador na altura, congratulou-se.
É um gosto ver o CIEC a fazer os seus 10 anos e foi também um gosto ter participado na sua construção com a equipa que aqui já foi referida. Nós costumávamos dizer que demorou mais tempo a preparação do que a obra em si. E, de facto, vinha também comentar com o professor Helder que passaram 10 anos e que, de facto, como é que é possível que já tenham passado 10 anos? É tudo muito rápido. Mas, essencialmente, é isso. Eu, de facto, tive muito gosto em 2006, 2007, imaginarmos isto. E, de facto, construímos na altura uma coisa que era completamente inovadora, que era juntar a escola com o Centro de Ciência Viva. Hoje, curiosamente, o PRR vai apoiar algumas destas iniciativas e, portanto, estamos em 2023. Mostra que, nesta altura, tínhamos alguma razão.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, fechou o período de intervenções, recordando que era vereador da Educação quando o CIEC nasceu, mantendo a convicção de que ganhou o ensino.
Foi um privilégio também acompanhar, como vereador da Educação, em 2009, todo este projeto, todo este crescimento, estas dores todas de crescimento. Perdemos muitas noites em debates, mas eu acho que essencialmente ganhou a escola pública. E temos aqui um projeto pioneiro, um projeto ambicioso. De facto, às vezes é mantermos os projetos, não é construir, às vezes é conseguir mantê-los. requer muita entrega, muito nojo, muitas horas perdidas, e as equipas que fomos construindo, sempre que a vossa preciosa ajuda, a Ana, o Sr. Jorge também, o Sr. Fernando, sempre um barquinhense de Gema, elas eram da Barquinha, aliás, assumem isso, é pena não possam vir para cá morar, mas pronto, é a contingência que a gente tem. Mas de facto foi um privilégio durante estes anos trabalhar com estas equipas todas, o agradecimento também, nomeadamente aos monitores do CIEC, toda a envolvência da comunidade. Isto não é só para a escola, é para a comunidade. Fizemos aqui muitas festas, muitas atividades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 47 anos que foi detido pela Guarda Nacional Republicana por ter disparado contra outro homem na Serra do Tomar, no dia 1 de janeiro, não escapou à medida de coação mais gravosa, ou seja, está sujeito a prisão preventiva até à realização do julgamento. Deverá ser indiciado de homicídio na forma tentada e posse de arma proibida. Recorde-se que o agressor atingiu a vítima na zona do peito, provocando-lhe ferimentos graves. Entretanto, o agredido já teve alta do Hospital de Abrantes. Os factos ocorreram na esplanada do Café da Associação da Serra, ao que tudo indica por motivos passionais, adiantou o Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Tanto o agora detido como a vítima residem na freguesia de Olanhas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Almeirim, apreendeu 3 armas e diversas munições. Foi no âmbito de uma investigação por ameaças, que decorria há cerca de 1 mês. Os militares da GNR realizaram diligências que permitiram identificar e localizar os suspeitos, tendo culminado com o cumprimento de 2 mandados de busca domiciliária. No seguimento da ação foram apreendidas 2 armas de ar comprimido, 1 pistola de alarme, assim como diversas munições. Os 2 suspeitos foram constituídos arguidos por posse de munições proibidas e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mês de dezembro foi aquele onde os bombeiros do município de Tomar tiveram o maior número de ocorrências relacionadas com a assistência à população. Dentro do último semestre de 2022, foram 42 os pedidos de auxílio, mais 19 situações do que em novembro, por exemplo. De resto, outra das situações mais preocupantes nesta altura do ano tem a ver com os incêndios habitacionais, sendo que em dezembro foram 11 ocorrências do género, pior só mesmo as 19 de novembro. Está em causa, na maior parte dos casos, o recurso a equipamentos de aquecimento ou a lareiras e braseiras, assim como a utilização de chaminés que não têm a devida limpeza. As temperaturas baixas são propícias a este tipo de ocorrências. Basta dizer então que em novembro os bombeiros foram chamados a mais episódios destes do que na globalidade dos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Curiosamente, no que diz respeito aos acidentes, dezembro foi o melhor mês do último semestre com 11 casos, contrariamente a novembro, que voltou a ser o período com mais ocorrências, no total 19. Também neste parâmetro. Em dezembro houve também menos emergências pré-hospitalares, 312, quando se compara com os outros 5 meses do último semestre, onde outubro aparece no topo com 403 ocorrências. Importa referir que estes recentes dados de dezembro podem estar condicionados com a recente falta de veículos de socorro e consequente ausência na prestação de auxílio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar prolongou a interdição da circulação rodoviária na Rua Água das Maias, na freguesia urbana, medida que estará em vigor durante todo o mês de janeiro. O acesso só será permitido aos moradores. Refira-se que está em causa a requalificação daquela via numa obra que será realizada a 3 fases, sendo que a primeira, em curso, deverá terminar no final do mês de janeiro. O investimento ronda os 200 mil euros. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, questionado pela IERTS, explicou quais as melhorias que serão introduzidas na futura Rua Água das Maias.
Vai levar passeios para que uma pessoa possa, tanto a pé, subir aquilo com carro de pé, ou seja o que for, à vontade, com uma largura de pelo menos à volta de 2 metros de passeio, dá uns lados, vai ficar com um trajeto ao meio, com banquinhos onde possa repousar, com as árvores, junto aos depósitos da água. Vai ter um embelezamento ali, como deve ser. Vai ficar cá ao fundo, antes de começar a subir, antes um bocadinho de chegar àquelas casas que é o cu da mula. Antes de lá chegar, vai ficar ali com uns 10 ou 11 parques de estacionamento, em espinha, com carros para, com parques também para clientes. E vai, há lá um terreno que está a ser estudado, para fazer o dobro desses mesmos parques, para que as pessoas não possam deixar os carros na via pública a estorvar quem passa ali. Porque nós vamos arranjar de maneira que as pessoas que moram ali ou têm os carros nas garagens ou têm parques suficientes para deixar lá os carros, têm de poder ali haver interrupção de carros a terem de parar. Ora, há uma melhoria grande de alargamento e um bocadinho mais também é o desfazamento daquelas curvas arrematadas que lá estão. Vão ser um bocadinho mais aperfeiçoadas de maneira não ser tão íngreme e também estão aquela curva e contra curva apertada que vai estar ao pé do ponto. Portanto, será uma obra que vai até lá acima à Zona Nova, vai parar ali junto onde havia ali um ringue para o desporto, ou seja, vai entrar mesmo nas ruas da Cidade Nova lá acima da Lenda da Água dos Baixos. Esta obra é uma obra que vai por fases. Esta primeira fase é aquela que vai mais ou menos concluir-se até o final deste mês, a tal que era para ser concluído até dentro, e depois vai entrar com mais duas fases. Vai entrar com mais duas fases, que elas irão sempre na casa dos 60 e tal mil, 70 mil cada fase. Mas com a subida dos materiais, com a subida de tudo que tem vindo, aquilo que nós estamos a prever gastar lá, vai ter um acréscimo de despesas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Mercado Municipal de Abrantes foi palco na manhã desta sexta-feira para a realização do sorteio de 10 vales de compras, momento que decorreu no âmbito da iniciativa do município por um Natal especial compra no comércio local. Coube ao Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, e ao Presidente da Direção da Associação Comercial de Abrantes, Constância Sardual Mação e Vila de Rei, Rui Serras, proceder à extração dos nomes premiados. Os 10 vales sorteados no valor total de 2 mil euros terão agora de ser descontados pelos contemplados nas lojas aderentes à iniciativa. No final, Manuel Jorge Valamatos, o Presidente do Município de Abrantes, falou à reportagem da ERTE dos objetivos desta realização.
O nosso objetivo era criar dinâmica no nosso centro histórico, dinâmica bastante económica que mobilizasse as pessoas em torno das compras de Natal aqui no nosso centro histórico, neste centro comercial de ar livre. E eu acho que isso foi conseguido. Houve cerca de 47 lojas aderentes, cerca de 28 mil cupons que foram aqui, digamos, postos a escrutínio, a sorteio. 2 mil euros de prémios, divididos em 10 prémios. Foi entusiasmante, houve uma adesão de parte dos lojistas significativo e depois uma participação das pessoas. 28 mil cupons aqui correspondem a muitos milhares de euros também de compras, naturalmente. E estes 2 mil euros dos prémios que vão ser feitos também aqui nestas lojas aderentes é um motivo de satisfação. Queremos continuar e a reforçar esta dinâmica. Gostaríamos muito de levar este sorteio a todo o concelho, é isso que pretendemos nas próximas edições, e até eventualmente reforçar também os prémios para que as pessoas se sintam mais estimuladas também à sua participação. Tivemos um conjunto de eventos de animação significativos durante a época natalícia, nomeadamente a iluminação, que este ano estava muito bonita, depois um conjunto de animações para, sobretudo para as crianças, para os mais novos, durante os dias. Na verdade, o tempo também, este ano o inverno, quer dizer, esta época natalícia foi muito chuvoso, mas de qualquer das formas houve dinâmica bastante. Tenho falado com, para além dos sorteios, tenho falado de forma continuada com os nossos lojistas, de uma forma geral, e vou percebendo que as pessoas fizeram, digamos, uma atividade económica muito interessante nesta altura do ano, que é normal, e percebemos que temos que estar a acompanhar a todo o tempo estes mecanismos e estes processos, e queremos que este centro comercial de ar livre aqui no centro histórico e em todo o concelho, sobretudo nas freguesias onde existe comércio, que haja essa capacidade e essa vontade, ou melhor, essa atração para que as pessoas façam as compras de Natal no seu comércio local, em vez de irem para outras zonas, sobretudo as grandes superfícies, que são muito competitivos com este mercado.
Rui Serras, o Presidente da Direção da Associação Comercial, deu também conta da sua satisfação pela realização da iniciativa, que permitiu dinamizar no decorrer da época natalícia o comércio local.
De alguns anos esta parte, aqui em Abrantes, nos concelhos limítrofes, tem efetivamente existido sorteios de Natal. Em Abrantes não tem acontecido. Este ano o município fez muita força para que acontecesse e nós, com todo gosto, colaborámos e penso que felizmente correu muito bem. É importante, é um estímulo para o consumo, para as pessoas virem neste caso, ao centro histórico. E também para os comerciantes teria aqui um estímulo e podemos dinamizar aqui a economia e o próprio centro histórico. Penso que ajudou efetivamente a que esta época fosse um bocadinho melhor ou que as coisas resultassem melhor. A prova disso são os 28 mil cupons que foram distribuídos e como eu já referi há bocado e que acabou por dar aso a que fosse pelo menos que houvesse transações no valor de 260 mil euros, penso que é um valor com algum significado. Como o Presidente também disse, não vamos ficar por aqui, este ano vamos tentar estender o sorteio a todo o concelho, porque todos pertencem ao concelho, todos têm também esse direito e nós como associação também os sócios não se resume ao centro histórico, portanto, e há essa vontade também de dinamizarmos a economia, neste caso aqui do Conselho de Abrantes, com este tipo de sorteios e outras iniciativas que possam colaborar ou que possam incentivar a dinamização da economia das transações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto visita entre os dias 9 e 12 de janeiro associações juvenis e desportivas, serviços regionais do Instituto Português do Desporto e Juventude e pousadas de juventude da região de Lisboa e Val do Tejo, num roteiro que visa reforçar o relacionamento entre o Governo e o movimento associativo, jovem e desportivo, identificar oportunidades de melhoria e prioridades de ação, impulsionar a colaboração entre instituições, bem como contactar com os trabalhadores do IPDJ. Neste, que é o último dos 5 roteiros regionais nos quais visitou mais de 50 entidades, aquele membro do Governo vai passar, entre outros conselhos, no distrito, por Tomar, Abrantes, Vila Nova de Barquinho e Santarém, com itinerário que se inicia no dia 9 e que termina no dia 12, na sub-região do Oeste, estando previstas visitas a 16 entidades. Este roteiro regional vem fortalecer o compromisso e o diálogo com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis, autarquias locais e responsáveis nas áreas da juventude e do desporto, tendo em conta a importância das organizações associativas locais, em particular clubes desportivos e organizações de juventude, enquanto estruturas que se relacionam com as comunidades e que disponibilizam atividades e serviços nas áreas do desporto e juventude. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.